Pureza é o que é. Ainda tem muita coisa para nascer, para acontecer. E quando é que isso vai acontecer? Só quando Jesus voltar. Então ela deu uma pausa. Vocês nunca ouviram falar de como a terra foi fundada? Eles diriam, sim, Isaías. A gente não cai nessa onda aí do comunismo, desses professorezinhos comunistas e adestrados pelo Partido das Trevas, que querem impor em nossa mente uma teoria de 300 anos. Não, nós fomos instruídos com Gênesis. Livro de 4 mil anos para nós hoje. Como a terra foi fundada então? Ah, e disse Deus, haja luz e houve luz. É o que Isaías está dizendo. Olhem, lembrem como que a terra foi criada. Sim, a terra é grande, o planeta é enorme. Ele, diz Isaías no 22, ele, o criador de tudo isso, se assenta sobre o globo da terra. Vocês admiram os céus? Sim, o céu é lindo, o céu é muito vasto, Isaías. O céu é muito grande, Isaías. Aí Isaías diz, pois é, ele estende a mão. Sabe quando você acorda e abre a cortina da sua janela? Sim, o que que tem? Pois é, quando você abre a cortina da sua janela ou da sua sala, lembre-se de Deus. As nuvens belas com o sol brilhando, é Deus abrindo o céu como cortina. Ele estende os céus assim, ó, e arma o céu como uma tenda. Ele faz o céu uma tenda, se ele quiser. Vocês estão temerosos pelos líderes da terra, pelos ministros da terra, pelos presidentes, pelos reis, pelos governadores. Ele diz no 24, eles mal são plantados e Deus faz assim, ó, e eles se desfazem. O que Isaías está fazendo aqui? Perguntas. E por que Isaías está fazendo perguntas? Porque é método de evangelismo. É um método pedagógico. Ok, mas o que gera a necessidade de se fazer perguntas? Para que o povo pense para responder. Quando se faz uma pergunta, é necessário pensar para responder. Quando você pensa, aí você começa a lembrar. Perceba que Isaías faz as perguntas a um povo que reclama. Está no 27. Olha aí, ó, 27. Por que reclama Jacó? Por que você se queixa, Israel? Dois pontos. Aí vem a reclamação deles, ó. O Senhor não se interessa pela nossa situação. Deus não está nem aí pela nossa causa. Aí Isaías fala de novo no 28. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar que o seu Deus é eterno? Ele é criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Sua sabedoria é imensurável. É ele quem fortalece o cansado, dá força para quem não tem. Os jovens cairão. Porque eles diziam, eles diziam, eles diziam, eles diziam, eles diziam. Os líderes nos humilham, mas eu acho que a nossa esperança é os jovens, porque os jovens serão o nosso futuro. A nossa esperança são os jovens, porque se os jovens se rebelarem, pegam as espadas e nos livram dos lugares, do lugar de terror que estamos. Aí Isaías diz, não, não confie nos jovens, eles caem. Eles são apressados. Então em quem a gente confia, Isaías? Eu estou falando já para vocês. Quem foi que criou o céu e a terra? Quem é aquele que nunca se cansa? Quem é aquele que nunca cai? É o Senhor. Então esperem nele. 31, porque quem espera nele, mesmo que seja jovem, mesmo que seja criança, mesmo que seja velho, se espera nele, vai ter as forças renovadas. O povo reclama e Isaías apresenta a solução. E qual é a solução para a reclamação? Olhar para Deus. Pelo amor de Deus, entenda, em nome de Jesus, entenda que o consolo, a mensagem de esperança, não é mensagem de coach. Você é o centro, você não pode sofrer, você é top, você é a florzinha de Jesus que não pode ser machucada. Deus vai realizar todos os seus sonhos. Quem te viu na prova não te ajudou, quando tiver na vez vai se arrepender. A roda vai girar, quem te humilhou vai descer, você vai subir. Agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Ah. Não, não é isso, pelo amor de Deus. O povo está sofrendo, está no cativeiro. O povo reclama, como eu reclamo e tu também. É claro que a gente reclama. Não, tem que adorar em todo o tempo. Não, lá de mentira, tu reclama assim. E está escrito aqui: você está reclamando, Israel. Você está reclamando, Jacó. E o que, que eles reclamavam? Deus não está nem aí para nós. Deus não está nem aí para a minha dor. Deus não está nem aí para a minha família. Deus não está nem aí para a minha situação. E a solução não é elevar o povo. Ele não coloca o povo para cima. Ele não diz: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Se olhe no espelho e cante: grandioso és tu, lindo, lindo, lindo és. Não, ele não eleva o povo, ao contrário. Ele mostra quem é o povo e quem é Deus. Ele diz assim, ó: ele fortalece o cansado. Ele está dizendo: você não é forte. Ele está dizendo: você está cansado. O forte é ele. Ele olha para os jovens e diz assim: os jovens, eles caem. Ele eleva a Deus. Ele diz: ele criou o céu, ele criou terra, ele destrona reis e líderes, ele não se cansa, sua sabedoria é infindável. Então aprende, a igreja só é consolada quando a gente fala do Deus dela. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é casado, diga amém. Ok. Você viaja, passa dias fora de casa. Hoje, pela tecnologia, a gente liga, se vê de vídeo e tal, ok. Mas pense no tempo dos seus avós, de alguns aqui até pais. Viajava a trabalho, exército. O que consola a esposa? É falar do quê ou de quem? Eu vou esperar. De quem? O que consola a esposa cujo marido está longe? É falar dele ou de coisas? Dele. A mamãe saiu, a criança ficou. O que vai consolar a criança? É falar de coisas, mostrar a Xuxa, mostrar a Globo, ou falar que a mamãe está vindo? O que, que as mães dizem? A mamãe está aqui. Ou o papai saiu, e o que vai consolar a filhinha é: papai está chegando, papai volta já. É falar de coisas ou falar do pai? Me ajuda, pelo amor de Deus. É falar de quem? Do pai. Então por que que a nossa geração sofre e a gente fica prometendo coisas? Dinheiro, sucesso, casa, carro, riqueza. Não, não, não prometa coisas. Nada disso vai consolar o coração da humanidade. Há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, porque só quando Deus entrar é que vai preencher. Como a gente fica prometendo coisas, aí eles procuram alegria nas drogas, no álcool, na macumba, no espiritismo, e nada satisfaz. Mas quando encontram um pregador cristocêntrico, uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, que os hinos falam de Deus, que a palavra é sobre Deus, aí o espírito que está no homem humano, que veio de Deus, diz assim: é daí que eu vim. E Tudo que sai de uma coisa precisa estar conectado àquela coisa para que possa sobreviver. É isso aí que me satisfaz.
Então Isaías, para consolar os abatidos, ele não vai prometer coisas, ele vai falar de Deus.
Deu para me entender até aqui? As nossas palavras revelam nosso nível de fé e de entendimento. Por isso, Isaías diz: será que vocês não sabem? Ou seja, o nível de entendimento sobre Deus estava sendo revelado e o nível era baixo. Segundo, Isaías diz assim: vocês dizem, vocês reclamam, vocês queixam. Está aí no versículo 27. As palavras revelando o nível de fé no 27, e as palavras revelam o nível de entendimento no 21. O nível de entendimento: será que vocês não sabem? O conhecimento que vocês têm está gerando dúvida em mim. Aí no versículo 27, as palavras deles revelam o nível de fé. Por que você reclama? Deus não se interessa, o meu Deus não considera a minha causa. O nível de fé: eles estão crendo que Deus não ama eles. Eles estão dizendo que Deus não se importa com eles. Então, o nível de entendimento que eles têm e o nível de fé que eles têm está baixo. E o que que Isaías faz para elevar o nível de entendimento e elevar o nível de fé? É falando daquele que nunca desce o nível. Sempre está no topo. Sempre está lá em cima, e de lá ninguém arranca ele. Só ele é estabilizado. Por isso que o nosso Deus é chamado de rocha firme, inabalável. Esse é o propósito do texto. Diga: esse é o propósito do texto. Continua comigo, diga: mostrar que às vezes nosso nível de entendimento e de fé está baixo. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que o nível de entendimento está baixo, e Deus levanta o profeta para elevar o nível de entendimento que está baixo. Aleluia. O nível de fé está baixo, e Deus levanta o profeta para elevar a fé que está no nível baixo. E ele está dizendo: eu não vou só elevar o seu nível de entendimento das minhas coisas, eu não vou só elevar o nível da sua fé. Pergunta para mim, como se eu fosse o profeta Isaías, diga: Deus vai elevar o quê? Tu vai dar glória se eu falar? Tu vai dar glória se eu falar? Ele vai elevar você. Eu vou provar no texto. Os que esperam no Senhor, primeiro, renovam suas forças. Segundo, voam alto como águia. Ele está dizendo: eu vou elevar seu entendimento, eu vou elevar a sua fé. Mas quando o diabo pensar que você está caída, caído no chão, derrotado, destruído, eu te levanto do pó, eu te ergo do pó. Aleluia! Eu te coloco acima. Porque a águia é assim. Fique em paz, eu não vou pregar sobre a águia, não. Mas a águia é assim. Principalmente quando tem algum pássaro tentando acompanhar. Oxe, eu também vou. Eu também fico na altura. Aí a águia: é mesmo. Aí a águia: vem comigo, eu vou. Vem comigo, eu vou. Aí a águia procura aquela nuvem mais escura, pesada, e entra. Some. Sai lá do outro lado. É isso que ele está dizendo. Eu vou te colocar acima da carnalidade, do mundanismo.
Meu Deus do céu. E aí o mundo pergunta: por que que você não pega todas? Por que que você não perde a virgindade? Por que que você não mente para vender? Por que que você não faz o que todo mundo faz? Aí você responde: é que eu estou acima de tudo isso. Eu não preciso disso.
Mas por que o povo reclamava? Eles estavam no cativeiro por causa do pecado. Olhe para a Bíblia comigo. Versículo 1. O Senhor diz aos profetas: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. É Deus que está dizendo. Encorajem Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Ela já pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Olhe para cá. Eles tinham pecado, idolatria, desprezo à lei de Deus. Aí Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. Olha só, o tempo do cativeiro já estava findando. E enquanto o tempo do cativeiro findava, sabe o que eles faziam? Reclamavam. Já mostrei para vocês a reclamação. Ou seja, sofremos, Deus esqueceu de nós. Pecamos, mas já pagamos pelo nosso pecado. Deus esqueceu de nós, Deus nos abandonou. Então a situação do cativeiro fazia com que eles reclamassem. Aí Deus manda o profeta Isaías falar com os outros profetas que também estavam no cativeiro, a consolar o coração deles. Deus diz assim: consolem o meu povo e digam para eles que eles já pagaram o preço pelos pecados deles. Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então os homens pagavam pelos seus pecados em sofrimento. Então olha só, que esse negócio de mensagem aí de autoajuda, coutilizada para púlpito, evangelho e igreja, não combina. O povo está reclamando no cativeiro. Vou perguntar: o povo está reclamando onde? E sabe qual é a mensagem do consolo? Deus já perdoou os pecados de vocês. Porque o problema ali não era autoestima baixa. O problema era: o pecado gera sofrimento. Aí Deus levanta o profeta e diz assim: o preço pelo pecado já foi pago, vocês já sofreram. E hoje, pastor? Hoje é diferente. Você está sofrendo porque o diabo te acusa pelo seu passado, pelas suas fraquezas. Deus levanta os profetas cristocêntricos e dizem: Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. Porque o problema do homem é o pé. Pode falar, pecado. Pecado. O problema do homem é o pecado. Então o profeta vem e diz assim: não deixe os pecados ficarem aí acusando vocês. Já foi pago o preço, vocês já sofreram. E hoje a nossa mensagem na ceia é: alguém já sofreu. A mensagem da cruz é: alguém já morreu pelos seus pecados. Então para que você vai morrer no seu pecado? Se entregue para quem já se entregou para morrer pelo seu pecado, que você não morrerá no seu pecado. Além de perdoar você, ele salva você, santifica você, justifica você. E quando a trombeta tocar, ele vai glorificar você. O povo está sendo consolado, mas Isaías é um profeta messiânico, que não tem como fugir de Jesus. Versículo 3. Olha aí comigo, olha comigo. Você vai pregar essa mensagem aqui, você vai arrebentar pregando essa mensagem aqui, lá na escola. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, faça no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Fazer o caminho reto para quem? Olhe para cá então. O povo está onde? Eu queria Hã? Os músicos aqui é crente. O povo está onde? No cativeiro. E quem está no cativeiro, quer ficar ou quer sair? Quer sair. Agora digam após mim, digam após mim. Eles não vão sair. Por si só. É só ler o 3 de novo. Ó,
Voz que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, ou do Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Olha para cá, você está andando na estrada. Eu já peguei a estrada assim. Você está aqui, né? Andando não, dirigindo. Você está dirigindo na estrada. Aí tem pista que é tão ruim que tu para, abre o porta-mala, pega a terra, joga lá para depois passar. Ou então buzinar para ver se não tem um carro lá dentro. Ou seja, você quer passar, você vai aterrar o caminho. Ou levar moeda para dar para o menino que fica fechando os buracos. Eu já passei em várias estradas assim. Pastores já me levaram para pregar assim. Eles andam com um pacote de barro, areia, no porta-malas. Para ir ajudando as estradas por onde eles passam. Então eu entendo o que é que está acontecendo aqui. Olha o que o profeta está dizendo. Vocês estão no cativeiro. O livramento está chegando. O próprio Deus está vindo até vocês. Mas o caminho para que ele chegue tem que ser preparado. Aí o que é que ele vai fazer no caminho para que Deus chegue? Os vales serão levantados. Ou seja, buracos serão aterrados. Os montes e colinas aplanados. É como se Deus estivesse vindo aí. Eu queria muito que você prestasse atenção aqui. É como se Deus estivesse vindo a eles e numa carruagem. E dizendo, eu não vou meter meu carro, minha roda zerada nesse buraco aí. Arruma o buraco. Então, levanta o vale. Ah, mas tem um monte aí, ó. Mete o trator e derruba esse monte. Aí está no versículo 4. Os montes serão aplanados. E os terrenos acidentados se tornarão planos. 5. E a glória do Senhor será revelada. Ele está dizendo, irmão, isso é muito chique. O profeta está dizendo, vocês querem sair, mas não são vocês que sairão. Ele virá
e arrancará vocês.
Não sou eu quem saio, é Ele que me arranca. Não somos nós que nos levantamos, é Ele quem nos levanta. Porém, todos os obstáculos para que Ele chegue até nós devem ser tirados. Preparem o caminho do Senhor. Abra o caminho para que Ele chegue. Deus quer agir na sua família, mas você não ora lá. Deus quer bradar no seu casamento, mas você não estuda o que é ser marido e o que é ser esposa à luz da Bíblia. Você não tira os obstáculos. Você não desce o monte, você não sobe o vale. Deus quer se manifestar no culto, mas a gente não canta músicas que glorificam a Ele. Deus quer te dar unção, mas você não tira a comida da mesa, você só come, não jejua. Você não come para viver, você vive para comer. Deus quer te dar unção, mas você não sabe o que orar na madrugada. Você não tira o obstáculo do sono. Deus quer te dar revelação na palavra, mas você não tira Netflix, Prime. Tem um monte aí. Vimeo. Now. Quer ver? Orkut. Vixe. É a geração do entretenimento. Pode falar? Entretenimento. Quer avivamento, mas não quer tirar os obstáculos do entretenimento. Deus não chega em casa despreparada. Elias, para orar em fogo do céu descesse, ele preparou o... A mulher que perdeu a dracma para achá-la, ela teve que varrer. Ele está dizendo, vocês estão reclamando, vocês estão querendo mudança. Eu estou indo a vocês, eu nem vou deixar vocês chegarem aqui. Eu vou aí, mas prepara o caminho, porque eu não ando em caminhos tortuosos. Ele quer ser seu melhor amigo, mas você é amigo de pessoas imorais. E Deus não dá moral para quem é imoral. Ele quer te dar uma princesa, filho, mas você beija o reino todo.
Ele quer te dar um esposo abençoado, irmãzinha. Mas você expõe seu corpo como se fosse produto em liquidação. Todo mundo pega, mas ninguém leva. Você não prepara o caminho. Ele não é o preparador de caminho. Ele é o caminho. Para que se chegue ao Pai. Ele te manda remover os obstáculos para que ele chegue até você. Fala comigo, não sou eu quem saio. Ele me tira. Mas os obstáculos, para que ele me tire, sou eu quem tiro. Porque não existe esse evangelho vagabundo, pré-determinado, que Deus faz tudo e você não faz nada. Alcançado, ele diz, eu fortaleço. Alcançado, ele diz, vem ter comigo. E ao preguiçoso, ele não vem para cá não, vá atrás da formiga. Vai ter com a formiga, ó. Você quer pregar, mas você não lê um capítulo da Bíblia por dia, que no mínimo deveria ser 3. O mínimo. Você quer ter conteúdo para conversar com as pessoas, para postar, para evangelizar, mas você não lê um livro no mês. Falando nisso, tem livro meu aí. Você não me trouxe meu livro, velho. Vai eu mostrar. É, tu viu, pastor Carlinho? Você tem que pegar e pôr lá na porta da igreja, não é na porta do carro, não. Ou seja, você não tira os obstáculos do caminho. Já está lá. Você não eleva o nível. Ó. Olha só. Todo vale será exaltado. O que é o vale? É o tipo de gente que só tem visão para baixo. As coisas da terra. Sabe, eu sei o que isso quer dizer. Tem que ter pé no chão. Eu concordo. Tem que ter pé no chão. O ter o pé no chão é o monte abaixado. Mas a mente no céu é o vale elevado. Então você pode ter pé no chão e cabeça no céu. Prepare um caminho. Ele está vindo. Aí o profeta está dizendo, ele está vindo até vocês para tirar vocês dessa situação. Mas é uma situação muito mais do que cativeiro local babilônico. É um cativeiro espiritual. Eles demoraram de entender. E eu preciso que você olhe para cá para tu também não demorar de entender. Aí no 5 o profeta começa a explicar o nível da ação de Deus. Olha só. Eles estão no cativeiro, mas a ação de Deus não será só para eles que estão no cativeiro. A ação de Deus será através deles. Vou pular de cá, lá de cá, acho que entendeu. Não é ação neles apenas, é através deles. Está aí no 5. Lê aí comigo. Ó. Eu estou lendo versículo por versículo com vocês, porque eu sei que ninguém nunca expôs isso aqui para vocês. Seja sincero, sim ou não? Já expuseram isso aqui tudo para vocês? Porque a gente só gosta do 31. Te espero, Senhor, renovarão sua força como águia. E vai subir. Mas tem que passar por aqui, ó. Versículo 5. A glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão. Diga a todos. Pois é o Senhor que fala. Sabe o que Deus está dizendo? Se prepara, irmão, para se alegrar com esse Deus que também é o teu Deus. Eu estou vindo operar na vida de vocês. E a minha glória vai ser manifestada não só a vocês, mas aos olhos de todos. Quem é que está no cativeiro? Israel. Então ele poderia dizer, a minha glória vai ser revelada apenas para Israel. Mas ele está dizendo, eu escolhi Israel, mesmo no cativeiro, mesmo na dor, mesmo na luta, eu escolhi Israel para que através da minha ação em Israel, a minha glória seja revelada a todo mundo. Todos verão minha glória. E em quem o mundo inteiro vê a glória de Deus? Em quem? Fala o nome dele. Jesus.
Um dia ele se levantou e disse: eu e o Pai somos um. Um dia ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A Bíblia diz que nele está toda a plenitude da divindade. Através de Jesus, a glória de Deus é revelada aos homens. Ou seja, quem não conhece Jesus não conhece a glória. Pastor apelou. Quem não conhece Jesus não conhece a glória de Deus. Jesus é a expressividade da glória de Deus. Versículo 6. Uma voz ordena: clame. Isaías pergunta no 6: clamar o quê? Aí olha o clamor. Clame, é isso aqui, ó. Pregue em voz audível. Porque não tinha microfone, ou não tinha um lugar alto para se estabelecer. E o Senhor diz ao profeta: clame. Deus está mandando o profeta falar. Não é só a Jerusalém, conforme o versículo 1 e 2. Não, olha só. Diga o quê? Eu não disse que Isaías exalta Deus e humilha os homens? Olha aqui. Toda a humanidade é como relva. Aquela plantinha, aquele negocinho verdinho que fica bem no cantinho da parede, lá do lado de fora da tua casa. Toda a humanidade para Deus é como relva. A sua glória é como flor do campo. A relva murcha, cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo inteiro não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Irmão, parece que o profeta está saindo do contexto, mas não está não. Sabe o que ele está dizendo? Ó, não é só vocês que estão sofrendo. Todos os homens são frágeis como vocês. Porque às vezes a gente diz assim, ó: ninguém sofre como eu, ninguém passa o que eu passo, ninguém sente o que eu sinto. Eu estou acabado, eu estou me acabando, ninguém tem dó de eu, ninguém tem dó de mim. Não, para com isso. O profeta está dizendo: todo mundo é frágil, todo mundo passa, todo mundo sofre, todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo é frágil diante de Deus. E o que que permanece então, profeta? A palavra. Então você precisa se apegar à palavra. O profeta consola o povo dizendo: ó, como vocês sofreram, todo mundo sofre, mas a diferença é que vocês têm. Irmão, a gente sofre como qualquer pessoa sofre. Câncer, derrame, a gente sofre. Pobreza, lutas, dificuldades, a gente sofre do mesmo jeito que os ímpios sofrem. A diferença é que nas lutas, Jesus atravessa com a gente. A palavra consola a gente. A palavra permanece. 9. Você que traz as boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas, que significa evangelho, a Jerusalém, erga a voz com fortes gritos e diga a Judá: aqui está o seu Deus. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui me atrasou para chegar no culto, tá? O irmão chegou, eu falei: meu Deus do céu, já deu a hora, meu Deus do céu. Mas é porque esse texto é muito chique, é muito rico, é muito profundo. Então eu quero que você me ajude, pelo amor de Deus. Diga, eu digo e você repete: erga a voz. Não tenha medo. E diga ao meu povo. Agora, aqui está o seu Deus. Irmão, o que que isso quer dizer, irmão? É só você lembrar do versículo 3 e 4. Prepara o caminho que ele está chegando. Prepara o caminho que ele está chegando. Aí o povo diz: então vamos preparar o caminho. Mas quando você chega no versículo do número 10, 9, Deus está dizendo: fala que eu cheguei. Fala que eu cheguei. Fala que eu já estou aqui. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou mais prometer. Eu vou cumprir o que eu já prometi. Eu não vou mais você mandar olhar para frente. Eu vou te mandar olhar para cima, porque eu já estou aqui com você. Eu cheguei. Fala que eu cheguei. Eis aqui está o seu Deus. Diga, ele chegou. Diga, ele chegou. Aí quando ele chega, olha o que ele diz no 10. O soberano vem com poder. Ele chegou. O seu braço governa. Ele chegou. A sua recompensa está com ele. 11. Como o pastor cuida do rebanho, com o braço ele ajuda os cordeiros e carrega no seu colo, conduzindo com cuidado. Quando ele chega, é isso aqui que tem, ó. Ele cuida de nós. Eu cuido de ti. Eu cuido. Chegou, fala para alguém, ele chegou. Ele chegou. Quem mediu as águas na concha da mão? 12. Quem definiu os limites dos céus? Eu pergunto e você responde, diga ele. Quem mediu as águas na concha da mão? Quem definiu os limites do céu? Quem calculou o peso da terra? 13. Ninguém define os limites para o Espírito do Senhor. Ele está dizendo: ninguém me limita quando eu quero trabalhar. Ninguém me cala quando eu quero falar. Ninguém me manda parar quando eu quero me mover. As nações são como gota que sobra do balde. As nações são como gota que sobra do balde. E uma gota no balde, você só faz esqui. Só serve para brincar.
Alemanha, Japão, Coreia, Estados Unidos, China, são potências respeitadas por muitos. Aí Deus diz: para mim, a gota que sobrou no balde.
Aleluia. Aí o povo dizia: nós vamos oferecer muitos sacrifícios. Nós vamos oferecer boi, cordeiro, vaca, tudo que foi em sacrifício, igual Salomão ofereceu 1000 bois. Nós vamos levantar um monte de altar, vamos queimar muita lenha no culto. Olha o que ele diz, o profeta diz no 17: nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais da floresta bastariam para o holocausto. Sabe o que ele está dizendo? Por melhor que você pense que está oferecendo o seu culto, para ele é pouco. Ele merece muito, muito, muito mais. A gente dá 2 horas de culto, no máximo 3, e diz: eu estou crente. De 24 horas, você dá 2 horas. O dízimo seria 2 horas e 40 minutos.
O dízimo.
E a gente não consegue dar 2, 3 horas. O dia tem 24. E quando você disser: não, eu vou jejuar 24 horas. Ele diz assim: tá pouco. Por quê? Porque enquanto você me dá o seu dia, eu te dei
a eternidade, a vida eterna.
Com quem vocês vão me comparar? Com os ídolos?
19. Vocês vão me comparar com a imagem que o artesão e o ourives trabalham com a prata e o ouro? Ou vocês vão me comparar com o ídolo do pobre que é de madeira? O pobre quer um ídolo, então ele pega madeira, porque ele só pode fazer um ídolo com aquilo que ele tem. O rico quer o ídolo, então ele pega prata e ouro, porque ele pode fazer um Deus melhorzinho. Ninguém aqui tem um Deus menorzinho, nem um Deus melhorzinho. Todo mundo aqui é a mesma coisa diante de um Deus que é o mesmo Deus eternamente. Não há diferenciação entre pobre e rico. Falsos ídolos são falsos, porque são feitos pelos falsos adoradores. É aí que ele chega no 21. Será que vocês não sabem? Vocês ainda não compreenderam? Vocês estão com medo das nações que vão humilhar vocês? Elas são a gota no balde. Vocês estão com medo dos ídolos que estão aí em Babilônia? Não presta para nada. Fala o seguinte: em vez de olhar para as nações, ao invés de olhar para os líderes dessas nações, aqui ó, 23. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes do mundo. Ao invés de olhar para os ídolos, ao invés de olhar para as nações que ameaçam vocês, como Egípcio, Babilônia, Assíria, Nínive, ao invés de olhar para as nações que para mim são como gota d'água num balde, ao invés de olhar para os ídolos grandes que eles fazem para ameaçar vocês, ao invés de olhar para os líderes das nações que ameaçam vocês, faz o seguinte: pergunta para eles quem fez a terra e o céu. Não me comparem com nada. Eu estou acima de todos eles. Aí o profeta diz algo lindo, diz assim, o profeta diz assim, ó: olhem para as estrelas, estamos vendo as estrelas. São lindas? São. Distantes? Sim. Inalcançáveis? Sim. Pois é. O Deus de vocês sabe o nome de cada uma delas. O Deus de vocês olha para as estrelas e diz assim: estrelas, o general está chamando. Elas vão desaparecer do céu, porque elas vão ter que encontrar com aquele que as chamou. E em filinha elas se organizam na presença dele e dizem a ele: eis-me aqui, Criador. Tudo isso para dizer isso aqui, ó. Por que você reclama? Eu já perdoei o seu pecado. Por que você reclama? Eu sou maior do que quem pensa que é maior do que você. Por que você reclama? Eu criei a terra do nada. Então eu posso fazer o milagre que ainda não existe. Por que você reclama? Eu dou ordem às estrelas e elas me obedecem. Se eu der uma ordem, tudo e todos têm que se submeter ao meu poder. Então não reclame, só espera em mim. Só espera em mim. E eu encerro essa mensagem lhe dizendo: mas primeiro eu te faço uma pergunta. Você tem Jesus na vida? Valeu não. Você tem Jesus na vida? Então você tem tudo isso aqui em Jesus. Foi isso aqui que me pôs de joelho agora à tarde no altar, irmão. Pastor, e o que me pôs de joelho eu vou falar para a igreja. E aquilo que ajoelha o pregador eleva o coração da igreja. Eu sei que essa igreja ama Jesus, eu sei que essa igreja ama a palavra. Em quem está a nossa esperança? Diga o nome dele. Jesus. Quer ver? Versículo 1, versículo 2, perdão. Fale ao coração de Jerusalém. Aí vem Jesus em João 14 e diz assim: não se turbe o vosso. A
nossa esperança está em Jesus, porque Ele coloca o consolo em nosso coração. Versículo 3: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, porque Ele está chegando. Aí você abre a Bíblia em Mateus capítulo 3, e João dizia: Eu sou a voz do que clama no deserto, eu estou preparando o caminho do Senhor, eu estou preparando o caminho para que o Senhor chegue. Eu estou preparando o caminho para que Deus chegue. De repente, quem é que chega? Jesus. Aí João diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já era antes de mim. Convém que eu diminua e que ele. Então esse texto está prometendo Jesus. Versículo 8. Terceiro lugar, Jesus está no texto. Versículo 8: A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus. Não me ajuda, a palavra de Deus. Aí vem Jesus em Mateus 24, 35: Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras. Quem tem Jesus tem a palavra que permanece. Versículo de número 9: Erga a sua voz e diga: Aqui está o seu. Gostei, pastor, não estou sozinho não. Versículo 9: Erga a voz e diga: Eis aqui está o teu. Você lembra de Apocalipse 5? Vi na mão direita daquele que estava sentado sobre um trono um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Vi um anjo forte bradar: Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Ninguém no céu. Jesus ainda não tinha chegado. Ninguém na terra. Jesus já tinha saído. Foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Eu, João, chorei muito porque não vi nenhum digno. De repente, um ancião me disse: Não chores. Eis aqui o leão de Judá que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos.